Se você acredita que Aurora Boreal e Austral são mais uma funcionalidade das antenas HARP,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 85 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E vamos às conspirações da semana.
AstraZeneca retira vacinas para a Covid do mercado.
Ex-CNN Chris Cuomo está tomando ivermectina. Ué, não era só para cavalo?
Governo persegue críticos em enchentes do Rio Grande do Sul.
E enquanto isso, o exército vira meme com vídeos dignos de Os Trapalhões.
Piers Morgan resolve fazer jornalismo e deixa a porta-voz de Israel sem resposta.
E depois do novo imposto na Shine, agora é a vez de imposto automático via Pix.
Governo que mais ajuda os pobres notifica Mercado Livre e Amazon por vender celular barato demais.
Isso aí, Davizão. Beleza, cara?
Beleza, tranquilo.
E aí, tamo cheio de conspiração, cara. Eu pegando pauta, eu falei, não é possível, vamos ter que fazer 2 episódios essa semana.
Pois é, tem bastante coisa para falar, né?
É, e fora do que ficou fora da pauta, porque achamos que a gente comeu uma bronha aí de um assunto que meio que já passou agora, mas a gente não tinha visto, que é que o Xandão, Alexandre de Moraes,
citado? Mencionado?
Mencionado, foi... Agora ele é conhecido lá no Congresso americano também. Todo mundo sabe o nome dele lá. Então, para quem não está sabendo aí, como a gente não estava sabendo também, a gente passou reto essa, parece que como chama? Um comitê, ou subcomitê, essas coisas que o Congresso adora, né? Fez um relatório de como o Brasil está atacando a liberdade de expressão, e apontando como, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Essas leis que vocês estão fazendo aí de banir TikTok é mais ou menos o que vai acontecer aqui, entendeu? Então, claramente, eles não fazem isso para a galera que está defendendo essa lei, porque eles realmente querem isso. Eles olham e falam, caramba, se a gente pudesse ter um Xandão aqui, seria ótimo, que simplesmente desse uma canetada. Mas eles fazem isso para ganhar, né, a audiência e a opinião pública do que está acontecendo. No fim, fica mal mesmo é para a República de Banânia.
Para a República de Banânia. Sei lá, eu não consigo entender, sabe? Tipo, beleza, às vezes a pessoa é pró-governo, ou prefere o governo atual do que o passado, consegue justificar alguma coisa, prós e contras. Mas essa questão do Alexandre de Moraes, para mim, não tem, é meio que injustificável, tipo assim. Ou o cara é adepto daquilo que eu falo brincando, né? Se for o ditador que eu quero e gosto, tudo bem a gente viver numa ditadura. Porque
ou a pessoa pensa de tipo, se ele tá calando a boca do cara que eu não gosto, beleza. O dia que ele vier pro lado de alguém que eu gosto, daí eu choro, sei lá.
Né? E a gente sabe que lá nos Estados Unidos é levado muito mais a sério essa questão da liberdade de expressão, né? E essa cautela que eles têm com a, sei lá qual emenda deles, né? Mas aqui no Brasil não. Então eles já estão usando o Brasil de exemplo para não ser feito, né? Ou seja, é mais uma evidência de que nosso governo comete exageros, vamos dizer dessa forma.
Pois é. Bom, mas é isso. Não, né? Também não tem muito o que falar disso. É só trazer aqui porque a gente comeu essa bronha e falando aí que agora... E o legal é ver que pelo menos da galera que estava naquele comitê, eles, né, tipo, ficam... do lado, apesar da matéria que eu li, acho que foi na CNN falando disso aí, eles tentam muito ligar o cara, o que é o presidente do comitê, sei lá, com o Trump, e falar, tá vendo? Ó, se você é a favor da liberdade de expressão, é porque você é a favor do Trump. Sabe? Tipo,
sim, cara. Sim. É, a gente vê bem, dependendo do jornal que é responsável pela notícia, a gente vê como ela é noticiada, com o que quer relacionar e tudo mais, né? Já sabe que tá noticiando pra torcida que ela quer, né? Porque como aqui no Brasil, principalmente, a gente tem esse negócio de duas torcidas.
Exato. E falando em torcida, Davi, a governadora de Nova York é uma pessoa que você não quer na sua torcida. Sabe? É uma pessoa, daquela pessoa que você não quer do seu lado. Não, não tenta me ajudar. Porque, sabe...
Por favor, não me apoie.
É. Sabe quando no Chaves, quando vão falar do seu Madruga defender ele?
A Chiquinha defendendo ele.
É, a Chiquinha defendendo ele. Acho que ele o Girafales também.
Tem. Ah, é? Eu não lembro. Eu lembro da Chiquinha. Ele é velho? É. Burro? É. É pobre? É.
E é tipo a ex-governadora, a atual governadora de Nova York, fazendo caso nos os jovens negros, né? E daí você vê como essa galera que levanta essa bandeira de que eu tô do lado do jovem negro, isso me lembra muito daquela música do Charlie Brown com a Negra Lee. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Sabe qual é?
Sei, sei.
Porque é muito alienação para uma pessoa que realmente se esforça o mínimo para ajudar. É só um discursinho para ela colocar na TV. Então ela coloca que os jovens negros do Bronx não sabem nem o que significa a palavra computador. Cara... E ela tá falando sobre, tipo, um negócio de inclusão e emprego, de tipo, sei lá, de alguma coisa assim. E ela dá uma dessa. Então, primeiro, ela não sabe nada do que acontece. Não, não tem, eu imagino que você pode pegar uma aldeia no meio da África e eles vão saber o que é. Eles já viram um computador, entendeu? Alguém se já passou um documentário da Discovery Channel, da National Geographic, por lá eles já sabem o que é um computador. E eu acho que ainda, vamos dizer, mesmo que o caso dela seja, mesmo que seja verdade, que garotos negros do Bronx não sabem o que é um computador, ela não tá fazendo o caso deles, ela tá fazendo tipo... Por que eu vou dar credibilidade a alguém que não sabe o que significa computador? Tipo.
Ela me lembra bem a senhorita Morello, né? Que era a professora do Cris, no Todo Mundo Odeia o Cris. É. Que tudo ela fala, né? Menosprezando o Cris, que é o único negro da sala de aula, e na cabeça dela, ela tá, tipo, ajudando ele, né?
É.
Enfim, deve ser esse o nível da governadora.
E daí você vê... E essa galera, cara, como eles vivem numa realidade paralela, né? Que não faz nenhuma noção. Tipo, eles têm essa visão do negro como quase um animal de zoológico, que é exótico. Tipo, eles não estão em contato com esse pessoal, entendeu? Então, para eles, é uma coisa... É tipo assim, sabe quando você pensa numa tribo canibal de Nova Zelândia, sabe?
Mas é isso que você falou. Porque provavelmente uma pessoa dessa, ela realmente nunca teve nem contato, né? Ou pouquíssimo contato, né? Pelo menos os negros mais pobres lá de Nova York. Então, na cabeça dela, ela criou isso. E, tipo... Cara, eu duvido muito que tenha alguém lá nos Estados Unidos, por mais pobre que seja, que não saiba o que é um computador, né?
Cara, eu tô pra falar que eu acho que é difícil você achar alguém pobre o suficiente que não tenha computador nos Estados Unidos.
É. É isso.
Sabe? Tipo, mesmo que seja um celular, que hoje em dia é um computador, certo? Um tablet.
Lá nos Estados Unidos, eu também acho.
Né? Mesmo no Brasil, porque eles na favela é tudo mais barato, né?
No Brasil, acho que deve ter uma população grande, né? De miseráveis, assim, que tipo...
Sabe, eu acho que no Brasil, assim, deve ter quem não tem computador, quem vai na vizinha para usar o computador. Mas para falar assim, que nem sabe o que é um computador...
Ah, não, é.
Eu acho que... É, tipo, pode ser que tenha tipo, uma população rural mais velha, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa de pobreza. É uma questão de onde está, né? De tipo, ah, eu tô no meio do mato, não tenho contato com essas coisas. Até sei que tem a máquina lá, eu chamo de máquina de escrever, sei lá. Mas não tem, nunca mexeu, nunca fez nada. Sei lá, pode ser, deve, é provável que tenha.
Pode ser, pode ser.
O que tem muita gente que não tem... Porque no Brasil é mais fácil você ter um celular... Putz, eu acho que o Bolsonaro já falou isso uma vez. Olha que ponto chegamos aqui. É mais fácil ter um celular do que água... Do que... Como é que fala? Tratamento de esgoto. Porque acho que mais da metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Mas mais da metade da população brasileira tem celular.
É. Pois é. E, a gente vê que... Também tem aquele negócio do consumismo, né? A gente vê uma galera que também começa a trabalhar e já financia um celular. Muita gente já vai atrás de iPhone, porque também tem a questão de ter um iPhone, sei lá. Aqui no Brasil as coisas são muito loucas.
Aí já tá no iPhone 12 e a pessoa tá financiando um iPhone 6.
É, exatamente.
É, cara, hoje eu tenho iPhone... Mas eu só tive iPhone quando eu, assim, primeiro que eu não sou fanboy de nada. Então eu acho assim, a Apple é mais cara, também tem mais qualidade e mais segurança. Para mim isso é fato. Mas o cara vai falar, ah, mas não vale o preço. Falo, depende da segurança que você quer e depende do quanto de dinheiro você tem. Tipo, eu comprar um Mitsubishi hoje seria um exagero. Mas se eu tivesse dinheiro para comprar 10 Mitsubishi, eu comprava um Mitsubishi. Né?
É.
Então, o iPhone, eu cheguei numa época que para mim, o custo-benefício, principalmente porque eu comecei a trabalhar com Mac. Então, como eu estava trabalhando com Mac, se eu tivesse o iPhone, já integrava tudo no iPhone, daí eu comecei a ter. Mas eu acho que não é uma boa. É que nem carro, eu acho. Sabe? Tipo, é da hora você ter um carro legal? É. Mas é mais da hora ainda você ter um carro porcaria e não ter dívida.
Sim, sim. E não se afundar, né?
É. E não que eu tô falando que Android é porcaria. Tipo...
Eu acho que
é de boa. Eu acho que é de boa. Eu acho que a questão é uma questão assim. O iPhone ele não vai ser tão seguro também. Tipo, eu só acho que a Google é mais zoada nessa parte de respeitar os direitos do usuário, sabe? É uma questão um pouco pessoal daí. Mas isso aí. De resto, então, essa aí foi a governadora de Nova York, que, putz, eu devia ter anotado o nome dela, mas não anotei. Mas também, para que anotar o nome? É a governadora de Nova York. E tentando ajudar aí os caras do Bronx, que eles deveriam ter ficado muito felizes. Inclusive, um cara fez um vídeo, tipo, colocou o vídeo dela em cima e um vídeo dele embaixo, com um computador no meio de uma sala e ele, tipo, pulando em volta, tentando descobrir o que que era, sabe? Tipo...
Nossa. Bom, só pra ficar a informação, é Kate Hochul, alguma coisa assim.
Ok. Eu sabia que não era ninguém conhecido, assim, eu, pelo menos pra mim, não era, né? Não é que nem o ex-governador, que era o Andrew Cuomo, que a gente vai falar do irmão dele hoje aqui ainda, mas esse era conhecido, sei lá, o que foi da época do Covid e depois mandaram ele embora. Mas beleza, mais alguma coisa interessante aí na sua semana, Davizão?
Não, acho que minha semana tá parada.
Então bora entrar pra pauta aqui, vamos começar falando das enchentes do Rio Grande do Sul, né? E da visão, eu tenho uma colega que mandou umas fotos, ela é de lá, de uma das cidades que foi, ela tá, tipo, o pai dela, sogro dela, perdeu casa, irmã com o marido, sei lá, um monte de gente que estão tudo na casa dela, porque o lugar da casa dela não foi afetado. E ela mandou umas fotos, porque é engraçado, né? Quando você vê essas fotos aéreas, você fala, não, ah, fodeu tudo, não tem mais cidade, sabe? Tipo, já era. É. Só que eu acho que quando você vê uma foto de um lugar, tipo, que a pessoa que mora naquele lugar tá tirando, é mais impactante, por algum motivo é mais impactante, pelo menos pra mim. Então ela tirou uma foto, era tipo um desses condomínios de casinha tudo igual assim, e é tudo sobradinho. E a água, tipo, batendo no segundo andar de todos.
É, então, eu acho que é mais essa questão de você ter contato com a própria pessoa que fez a filmagem, né? Então, parece mais real.
Porque é, já sai daquela coisa de televisão, né?
É, então, porque, tipo, querendo ou não, eu tô acostumado a ver tragédia na TV, na internet e tal. Então, quando mostra aquelas imagens do Rio Grande do Sul, sim, é chocante, né? Mas não é a primeira vez que eu vejo uma cidade, sabe, uma enchente, não sei o quê, tragédia. É que, às vezes, não dá para ter essa dimensão, né, do quão grave é. E é só mais uma tragédia na TV ou na internet. Mas quando alguém que está envolvido de fato, né, fala, olha o que está acontecendo aqui, manda, tipo, você recebe da fonte, talvez mexa de uma forma diferente mesmo do que você acessar um site de notícias ou assistir um jornal na TV, né? Porque, para ser sincero, eu acho que a gente acaba ficando insensível a esse tipo de coisa. Tipo, aconteceu, todo mundo, ai, nossa, que pena, não sei o quê. Agora já faz alguns dias, a gente já tá entrando num momento de, ah, não aguento mais ligar a TV, só fala de Rio Grande do Sul, tá ligado? Tipo, as pessoas estão...
É.
Não as pessoas, eu admito que até eu, a gente fica, tá tão acostumado à tragédia, a dar merda, não sei o quê, você fica meio desensibilizado com esse tipo de coisa.
É, uma coisa que eu acho que pra mim falta, que eu vejo todo mundo falando e é difícil você tentar se colocar naquela posição, porque é uma tragédia da qual poucas pessoas podem... né, se sentir parte, tipo, imagina, não só você, quer dizer, agora muitas pessoas ao mesmo tempo lá, mas o que eu quero dizer assim, você tá assistindo a televisão, não tem como você mensurar o que é passar por isso, porque você imagina, tipo, do nada você perdeu sua casa, e daí você tá num lugar, você tá, tipo, num ginásio de uma escola, com várias outras pessoas, ninguém tem nada, tá todo mundo fudido e não tem comida, não tem água, não tem... Sabe, tipo, o negócio fica tão extremo que a sua consciência meio que não empatiza. Parece que é ficção, mas não é.
E, puta, cara, é foda. E as coisas só vão agravando... Eu não sei se chegou a ver uma notícia de que estava rolando estupro nos abrigos dos refugiados lá. Então imagina que, além de tudo, tipo, você tem que se defender, se proteger, tá ligado?
Ah, mas é aquele detalhe que você nunca pensa, né, cara?
É, tipo, não é só essa questão de se perder as coisas, de você passou uma vida trabalhando para construir alguma coisa e perdeu tudo do nada. Além de tudo, você tá ainda lutando ali pela sua vida, pela sua integridade, sei lá. Porque eu lembro, quando eu vi essa notícia, me fez pensar muito do Walking Dead, né? Que é a série lá de zumbi. Eu até acabei abandonando, ela acabou ficando comprida demais. Mas na primeira, os zumbis, né? Quando tem um apocalipse zumbi, os zumbis, eles só são o principal problema... Na primeira temporada, tá ligado? Um pouco na segunda temporada. Porque depois disso, o problema é o próprio ser humano num mundo infestado por zumbis, entendeu? O inimigo não é mais os zumbis. Os zumbis já fazem parte do cenário, já é um problema que eles têm mas sempre vai ser o ser humano. Então, além de tudo que aconteceu, tem facção de jet ski roubando as casas, tá ligado? Uhum. Tipo, os negros aproveitam pra ir roubar a casa, o outro tá lá estuprando pessoas no abrigo, onde as pessoas estão vulneráveis, fracas, sem defesa. E até revolta um pouco, né?
Eu acho assim, a gente até pode fazer um caso para quem vai de jet ski roubar casa. Vamos dizer, tipo, ele se coloca em risco para ir a um negócio que tá lá embaixo da água, que aconteceu uma tragédia, beleza. Não é dele, ok. Mas isso pode acabar ajudando em algum, mesmo que ele vá para vender isso, que ele vá para, né, de algum jeito pode acabar ajudando a situação. O estuprar, não. O estuprar não tem como isso acabar ajudando a situação. É. A não ser que você vai... A não ser que vai nascer do fruto de um estupro o salvador do mundo, né? Mas daí a gente tá indo longe demais nessa viagem. Até pra mim.
É. É, então. Sei lá, né? Pra mim é maldade em cima de maldade.
É. Mas é porque, tipo assim... Não é legal você ir pro meio de uma enchente. Porque pensa assim, é uma coisa perigosa você pegar um jet ski pra você ir roubar a casa. Certo? No meio de uma enchente.
Não sei dizer. É?
Você tá no meio de uma enchente, certo? Sério? Ou seja, aquilo lá tem rua, tem coisas ali. Você não sabe o nível que tá. Você não sabe se o jet ski vai passar certinho em todo lugar. Tipo, não é... Não é como você tá jet ski no mar. Sabe? Tipo... Pode dar merda. Daí você vai entrar na casa. É. Como é que você vai pegar as coisas? Como é que você vai sair com as coisas? Tipo, cara, eu acho meio foda.
Você, né? Tá dando mérito pro cara, então o quê?
É, eu acho que... assim, ele pode estar fazendo um serviço. Ele pode estar fazendo um serviço aí de coisas que seriam perdidas e que ele está recuperando. Eu só estou tentando... No meu ponto, na verdade, é o seguinte. Eu não acho que ele... Porque, assim, pensa. Quem que está sendo a vítima desse cara roubando o jet ski, entendeu? Tipo, as coisas estão lá, estão largadas. Elas não vão ser recuperadas.
Por que não vão ser recuperadas? Eles estão entrando dentro da casa. Depois que a água sair, os donos das casas voltam.
Mas as coisas já estragaram, eles não vão aproveitar as coisas. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso.
Caralho, Deus. Eu não sei, não. Eu discordo. Eu acho que, tipo... Eu saí correndo no meio de uma enchente. Eu quero voltar pra minha casa e eu que eu consigo salvar o que ficou lá, sei lá. Eu não acho que os caras estão, tipo, pegando coisas que... Ah, não, isso aqui não vai durar até o dono voltar, entendeu?
Tipo, porque assim... Vocês estão pegando o cara, que eles podem, tipo, joias. O cara vai lá. Rouba, ele rouba Coca-Cola, água mineral, latinha de atum, miojo e um colar de diamantes. Tá bom.
Até o colar de diamantes eu não tava nem aí, mas pô, não.
Tipo, ele fez várias coisas que vão ajudar e uma que vai ajudar bastante ele depois.
Não.
Não sei, pra mim...
Essa galera que já tá na merda, tipo, qualquer coisa que ela consiga recuperar é alguma coisinha, velho. Os negros tão roubando.
Sim, eu imagino. Mas eu imagino que é uma ladeira de diferença. Eu entendo. É uma coisa que, assim, a gente, preferivelmente não existiria. Mas eu meio que consigo viver com ela. Com o estuprador no ginásio da escola, eu acho que é bem pior.
Ah,
vamos, se eu tivesse que escolher, vamos resolver um primeiro, vou escolher o estuprador.
Ah, não. É, se a gente estiver agora fazendo comparações, sem dúvida alguma, é estuprar as
pessoas. Então, onde que os caras pegaram o jet ski pra ir roubar, mano? Assim, não ficou na enchente o jet ski? Ou é...
Não, eu acho que são facções mesmo, bandidagem mesmo.
Mas tipo gangue de moto, existe gangue de jet ski, cara? Tipo...
Não, sei lá, acho que os caras devem ter em algum lugar. Imagina será... Alguém que já é do crime e provavelmente já tem muito dinheiro. Tem um jet ski. Daí fala, eu vou pegar meu jet ski e vou ganhar em cima desses caras.
É, mas daí tem que ser muita gente pra fazer alguma diferença. Porque do jeito que você tá falando pra mim, eu tô achando que se você olhar lá, vai ter tipo um monte de jet ski roubando casa.
Agora... Não, um monte não, assim, tem. Assim como eu não sei quantos estupradores tem em abrigo, porque... mas tem, entendeu?
Porque mesmo sem enchente...
Não devia ter.
Porque mesmo sem enchente, roubar casa é uma coisa que acontece, né? Tipo, existe.
Sim, e com enchente ou sem enchente, eu acho errado, tá ligado?
Não,
não
é.
Não acho que o cara tem mérito. Tipo, ah, se você tem um cachorro e o cara se arriscou a enfrentar o seu cachorro, ele não tem o mérito de roubar a sua casa. Eu não concordo, cara.
Eu sei, você tá certo. Eu só tô tentando... Não, eu só tô tentando pensar por que que eu não acho que é tão grave... Rouba
não, sim,
casa
não, é
da enchente.
Comparando...
E eu acho que é mais porque... Não, porque rouba casa também fora da enchente.
Tá, tipo, pra você é o cotidiano, faz parte, né?
Não, né? Tipo, vai acontecer. Tá no sítio, tem seguro? Então, beleza. Deixa roubar.
Sim. É, não, eu entendo o que você quer dizer. É que, tipo, pra mim, é, o cara já tá no chão, na merda. E o nego ainda vai lá e fica chutando ele. É tipo
é. Aí a gente tá voltando muito pro episódio passado do Tem FDP pra tudo lá.
É verdade. Enfim.
Mas vamos entrar de verdade na pauta, porque eu falei desse caso aí só para dar um contexto da situação, mas na verdade o assunto não é sobre jet ski nem nada, é sobre o governo agora irritado que a galera supostamente está fazendo fake news aí. Porque está falando que o governo não está ajudando nada e que quem está ajudando são... indivíduos, né? São pessoas, entidades privadas, e que a ajuda do governo é... Tipo assim, meio que dá a entender que eles ficaram irritados, porque tem uma galera falando, viu, se não tivesse o governo aqui, a gente ia estar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Então meio que não está servindo de nada. E daí tem o negócio das doações para o governo do Rio Grande do Sul, que o governador do Rio Grande do Sul falou que não é para agora, é para depois. Ou seja, ué, eles abertamente não estão fazendo nada, tá ligado?
Declarou, não, agora não farei nada.
Eu não vou fazer
mas
nada.
Mas na próxima enchente...
Deixa eu guardar esse dinheiro aqui, e daí quando não estiver precisando, a gente vê onde gastar.
É, essa aqui já foi, não tenho o que fazer, mas na próxima...
Cara, é bizarro. E daí tem um lá que tipo, vai ser processado, porque não sei se vai ser ou se eles vão voltar atrás nisso, mas o cara falou assim, 90% dos vídeos que eu vejo é cidadão, é o indivíduo fazendo alguma coisa. 10% é o governo. E o Paulo Pimenta ficou... É Paulo Pimenta? Acho que é. É o ministro da propaganda lá. É, ficou bravo que é fake news. Fala, mano, o cara tá falando de uma coisa que é uma amostra do que ele vê. Tipo, é uma porcentagem do que ele vê. Como que isso é fake news?
Ele tá falando, né, o que ele tá enxergando.
É. Tipo assim, se eu falar assim, dos meus amigos, dos meus 10 amigos, 5 é palmeirense. Daí vão falar que é fake news, porque eu tô falando que metade das pessoas são palmeirense no mundo. Entendeu?
É, acabei de ver, eu fui procurar, né, o ministro do quê? Que o Paulo Pimenta é, e ele é do comunicação, não sei o quê, né? E acabei de ver que saiu uma notícia aqui, agora há pouco, falando que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania... Então deveria ser CJC, né? Mas tudo bem. Da Câmara dos Deputados vai fazer um convite ao Paulo Pimenta esclarecer um pedido de abertura de inquérito sobre a disseminação de fake news durante a tragédia. Ou seja, é isso que você está falando. Agora a Câmara dos Deputados já quer que ele se explique, né? Que papo é esse de que está tendo fake news e, como você disse, a pessoa fala o que ela está vendo. Mas é só... Para mim, é só o modus operandi desse governo, entendeu? Tipo, é que aí eu acho que ficou bem claro a tentativa de, tipo, você não pode nem falar o que você acha que você tá vendo, porque é fake news. A
Exato.
Gente tá a passos largos para chegar em 1984 do George Orwell, né?
A gente eu vou colocar uma série no momento 1984 do episódio. A gente faz uma entradinha, alguma coisa pra...
Precisa, cara. E, assim, é impressionante que tudo que a gente fala do nosso governo encaixa perfeitamente. O livro foi escrito há quase 100 anos atrás, cara. E a gente está nessa. Há 80 anos atrás o livro foi escrito. E a gente está nessa do ministro querer dizer para a pessoa que o que ela vê é fake news, tá ligado? É. Não, eu estou vendo, ministro. Eu estou falando o que eu estou vendo. Não, é fake news. Para de falar isso. Você tem que falar o que a gente quer que você fale. O partido é que sabe a verdade.
Pois é. Saiu, é, não, é, e ele é bem nesse estilo mesmo, porque se você vê aquele áudio dele que vazou, dele irritado com as supostas fake news, ele falava, tem que prender essa galera. Sei lá, não era galera que ele falava, mas eu tô parafraseando.
Então, chegou a usar o termo bolsonaristas, né? Mas É por isso que eu falo, a gente está realmente indo, porque vai ter o Ministério da Verdade, daí a hora que ele te capturar, ele vai te encaminhar para o Ministério do Amor, né? Onde você vai aprender a amar o partido e ser reformado, né?
É. Não, então, é esse esquemão e... Só que os caras, eles estão... Hoje em dia, cara, é muito difícil você... Engana. É que nem também, ó, um paralelo. O Biden tá tentando convencer a população americana que a economia não tá ruim e que ele melhorou a economia, quando tudo mostra que não. Sabe? Tipo, as pesquisas de popularidade mostram que todo mundo acha que a economia tá pior. Os dados de economia, de inflação, de emprego, não sei o que, mostra que tá pior. Tipo, ele mostra que cresceu o emprego, mas também cresceu o número de pessoas com dois empregos. Então, o índice lá de poder aquisitivo real mostra que está todo mundo ganhando tipo metade do que ganhava faz 5 anos. Então, e ele vai na entrevista, e a mulher pergunta, como você tem uma tarefa difícil aí na sua frente, como que você vai fazer para, né, para tentar... reverter esse cenário econômico até a eleição? Ele falou, não, mas o cenário econômico está bom. Você tem que entender que muitos americanos pessoalmente me falaram que a vida deles está melhor. Tipo, sabe?
A gente vai ter que mudar o nome desse podcast aqui para George Orwell estava certo. Né? Porque até isso tem no livro, né? Que ele, embora o partido fale que melhorou muito a condição financeira, não sei o quê... teve um corte substancial na ração da população, né? No doce, que já é um doce ruim pra caramba e tal. Então, é tipo isso que o Biden tá fazendo. Não, a economia tá boa. Tipo, você que sabe o que você consegue comprar hoje, que não consegue comprar hoje, que você conseguia comprar no passado, né? Então, não adianta o presidente vir e falar, não, a economia melhorou. Não, não melhorou. As coisas estão mais caras, meu dinheiro vale menos, porra. Como que melhorou?
Então, é isso. Que mais, hein? Era isso mesmo da enchente, né? Vamos ver o que vai dar aí. Eu acho assim, cara, sinceramente, se eu fosse agora daquela região, eu nem sei como é que ia estar minha cabeça, mas uma coisa eu ia estar decidido. Eu vou pegar minhas coisas, quando eu puder pegar minhas coisas, se nenhum cara de jet ski tiver levado elas, eu vou pegar elas e vou embora, tá ligado? Tipo, mano, como é? Imagina assim, toda chuva que dá, o cagaço que não vai ser nessa galera.
Sim, né? Não, não tem como. Eu que moro aqui numa cidade que nunca... correu esse risco, nada, eu já fico pensando, bom, ainda bem que eu moro num bairro alto aqui da minha cidade, tá ligado?
Longe de Rio. Então. Não, e isso é uma das coisas que me tranquiliza de ter mudado de bunker agora, é que a gente passava por um rio pra chegar, né, quando ia da cidade pra casa, tipo, tinha a estradinha e passava numa pontezinha lá num rio. E já umas duas vezes o rio tava por cima da ponte.
Ah lá.
E, nossa, mano, toda vez eu passava, sabe, naquele... que a ponte esteja... espero que a ponte esteja lá.
Naquele...
Nossa, imagina, cara, você vai e não tem ponte. E você...
Ah, é. E aí?
E daí já era.
É, é um abraço. É. Perde o carro.
Perde o carro e talvez você perca também, né? Você,
talvez a vida, né?
É. Mas é... E é sempre... Cara, é aquela coisa. Quando as coisas não são feitas de forma orgânica, através da demanda, você tem essas patifarias. Porque é o seguinte, a Holanda, ela vive abaixo do nível do mar, entendeu? A Holanda, boa parte da Holanda poderia ser alagada, não fossem os diques lá. Então, quando você tem essa realidade, você faz alguma coisa. Agora, você fica num negócio, numa cidade, onde meio que é obrigação do Estado fazer e ninguém faz. E daí todo ano, porque assim, essa região do Rio Grande do Sul agora teve uma grande enchente, mas sempre tem enchente. Né? No ano passado teve problema de enchente no Rio Grande do Sul. E se for para trás aí, todo ano acho que tem algum problema. Talvez nem perto do que foi esse ano, mas...
É, tipo... que esse ano choveu recorde, né? E daí foi... Vamos dizer, não era algo impossível de prever.
É. Bom, mas sabe uma coisa que era possível prever, Davi?
O quê?
Eu previ isso quando o governo anunciou o Pix.
O quê?
Que ele ia cobrar imposto... Através do Pix. O Pix ia ser a chave dele. Na época ainda eu pensei que seria uma volta, ele voltaria a CPMF. Pois através do Pix.
Então agora, pelo que eu entendi, o governo então vai cobrar impostos via Pix. Por enquanto ainda não é a taxação do Pix, né?
Não, por enquanto o que vai acontecer é que vai ter lá, eles estão falando, fazendo a integração com o Trex.
Que é a moeda digital do governo.
É, e daí começa assim, o pagamento que vai ser repassado para o governo vai ser por Pix e termina com, quando você comprar na loja, vai ser descontado o Pix, o imposto. Entendeu?
Ah, tá.
Então vamos dizer, o que antes você fazia que você podia jogar os números e pagar o menos possível, agora não vai ser possível porque a hora que eu fiz uma venda, já vai ser cobrado o Pix. Então, você imagina assim, provavelmente tinha um monte de vendinha, assim, de coisa pequena que aceitava o Pix e não pagava imposto. Agora já era. Agora... E o melhor de tudo, da visão, é você ver a galera defendendo isso. De achar que isso vai salvar o país, né? Porque se o pobre pagar mais imposto, é isso que tá precisando. É o discurso de tem que cobrar imposto dos ricos invertido.
É. Eu fiquei meio que na dúvida. Como é que, por exemplo, a vendinha, ela tem que ter um CNPJ, pelo menos, né? Vamos dizer, para o governo identificar que aquela é uma compra. Porque, tipo, não vai ser todo Pix, né, que vai ser taxado. Só de vendas de produtos.
Então, aí a gente vai ter que esperar a...
Para ver a dinâmica, como vai ser.
Mas vamos dizer assim, o que eu entendo? Você tem CNPJ, você faz lá o seu Pix com o CNPJ, certo? Porque a sua chave é Pix, é uma conta pessoa jurídica, e você tem o Pix. E se você tem isso e registra a venda lá por Pix, já automaticamente o dinheiro... Né? Então vamos lá, se você paga R$50 no produto, a loja não vai receber R$50, ela vai receber R$50 menos... O imposto que vai ser transferido, que, sei lá, deve dar dependendo do produto, já é metade aí.
É, então,
E daí, então, a gente vai voltar pra galera falando, ah, eu prefiro dinheiro.
Pois é.
Que foi uma pegadinha. E esse negócio do Pix é uma pegadinha, entendeu? Ele coloca lá, do mesmo jeito que a moeda, a criptomoeda ou a moeda digital centralizada, ela é uma pegadinha. Põe lá, deixa a galera usar, deixa a galera se acostumar. Quando eles estiverem acostumados, eu vou lá e crau, entendeu?
É, não, essa moeda digital não, do governo não perde toda a característica de uma moeda digital, né? De uma criptomoeda. Não faz sentido algum você ter essa moeda digital. Para quem é investidor em cripto, né?
É, então. E daí eu tenho um grupo no WhatsApp que é de desenvolvedores. A gente, na maioria do tempo, está falando de desenvolvimento, de ferramentas, assim. Mas vira e mexe, o assunto vira político. E nesse caso virou político porque, bom, tem muita coisa para você fazer nos sistemas que usam de compra e venda para se adequar a uma cobrança de imposto automático. Então a galera já está falando, ó, vai se adiantando aí, vai já pensando, porque é isso que está vindo. E daí, mano, você vê assim, é um grupo inteiro. Sei lá, deve ter o quê? Umas 200 pessoas no grupo. E um cara defendendo. Porque eu tenho...
Defendendo
a cobrança automática. Não, ele falou, não, é a mesma coisa, só que vai ser automático. E daí não tem como as pessoas sonegarem. Tipo, ele defendia que não tá aumentando imposto, só que agora vai ser justo porque vai cobrar de todo mundo. Sabe, tipo, o cara lá do... teve um cara que fez um vídeo uma vez falando que era bom que um salário mínimo e meio pagasse imposto de renda, porque agora pobre vai aprender a pagar imposto de renda. Então o que o Lula queria era que o pobre aprendesse a pagar imposto de renda igual o rico, sabe? Tipo, umas bestialidades assim, tipo, mano, se você pagava zero e agora você vai pagar alguma coisa, é aumento de imposto. Você pode estar falando que não vai ser um aumento para quem já pagava tudo.
É, mas não sei. Eu não sei se na cabeça dessa pessoa que está defendendo... sei lá, eu não consigo entender essa lógica, porque... Como o imposto, ele é uma verba... Tipo, obviamente, mal administrada, né? Vamos dizer... É um dinheiro que está indo parar no bolso dos políticos e dos familiares dos políticos quando não está indo para o lixo, porque ele é mal administrado não só por corrupção, mas também por incompetência. Tipo, não sei, essa pessoa, ela só pensa no que está escrito mesmo, né? Não, mas já é, a lei é essa, né? Tipo, cumpra-se a lei, então não tem problema. Não sei, acho que a pessoa não passa desse primeiro raciocínio. Não, se a lei tá falando isso, beleza. É isso que tem que ser feito.
Não, pode ser, mas uma pessoa dessa... Tipo, uma pessoa adulta pensar assim... É o que eu falo, tipo... Não, sabe, vamos dizer, se eu vou contratar uma pessoa... Eu falo, não é essa pessoa que eu quero, porque eu quero um... Sabe, tipo... Beleza, se você tá na quarta série e você pensa assim... É inocente, sabe? É inocente. Você não sabe ainda. Mas você já é adulto. Você já pagou imposto. Entendeu? O cara ainda teve que falar do... Depois... Porque claramente a discussão mudou, né? Ela não mudou. Ela cresceu e ficou 2 horas na discussão. E esse cara lá, tipo, só falando que não era imposto, que não era aumento de imposto, que era bom, que era isso... E teve um momento que alguém falou do DPVAT, e ele falou, mas DPVAT não é imposto. Ah, é, não é imposto. Paga porque quer, né? Ninguém impõe. O cara acha assim, né? Tipo, tem essa noção de imposto.
Mudou o nome. Mudou o nome.
Se eu chamar contribuição do amor, não é imposto.
Exato. Tô falando, a gente tem que chamar esse podcast de George Orwell. Estava certo, cara. Porque
ele fez pensando, ele visitou o Brasil do futuro e escreveu o livro lá.
E esse é o tipo de cara que, né, o governo chega e fala, viu, na verdade um acontecimento histórico que vocês pensavam que tinha sido de tal jeito, na verdade, não é, foi assim, foi de outro jeito. Ah, então tá bom. Tipo, o governo vai mudar até a história e o cara vai concordar, né? Porque, tipo, se é o que tá escrito na lei que vale, a lei é essa, assim, pronto.
É. É isso aí. É. E enquanto isso também, né? Então já tem a galera aí que vai pagar imposto aí por Pix direto. Não sabemos quando, espero. Também tem a possibilidade deles não conseguirem fazer isso, de não dar tempo. De, tem várias ainda, tem muita esperança nesse assunto. Mas é meio que o caminho que a coisa está tomando. Do outro lado, também, né, eu adoro como as pessoas fazem a propaganda de que o governo PT gosta dos pobres e o... Não o governo PT. Normalmente é assim, a esquerda gosta dos pobres e a direita gosta dos ricos. É mais ou menos essa. E eu acho assim, esse é outro caso de inocência. Tipo, nenhum dos lados gosta de pobre. Para falar a verdade, nenhum dos lados gosta de rico também. Eles gostam deles. A classe deles. Tipo assim, eles não gostam de alguém rico, o Elon Musk, assim, eles não gostam. Eles gostam eles, rico. Agora tem celulares aí no Mercado Livre, na Amazon, que eram desregulados, ou sei lá, estavam contrabando, muamba chama, né? E agora foram notificados lá de 50 vendedores dessas marcas aí. Então, quem estava comprando celular da Xiaomi baratinho, agora já era. Então, mais uma ajuda aí porque, como a gente já falou aqui, né, o brasileiro, se ele ganha o primeiro salário, ele já financia um iPhone. Então, quem estava comprando Xiaomi baratinho não era nem classe média.
Pois é, e eu, na verdade, eu não entendi direito, porque a notícia, como ela não fala de... A notícia que eu vi, ela não falava de marcas, nada. E pode ser bem tendenciosa a notícia, inclusive, dependendo do canal que está veiculando. Dava a entender que eram celulares irregulares e tal, não sei o quê. Eu não entendi direito essa história, você entendeu?
Sim, então...
Porque, tipo, do jeito que a notícia foi colocada, dá a impressão que são celulares piratas, sabe? Uns negócios totalmente fora da lei. E daí, assim, não concordo nem discordo. Consigo entender que, tipo, pô, e aí?
É, então o que acontece? O Brasil tem uma agência que chama Anatel. A Anatel, ela sobrevive de fazer a vida do consumidor mais difícil. Né? Então, ela acha que o brasileiro não pode ter o celular barato nem do jeito que ele quer. Ela tem que colocar o selinho dela e fazer do jeito que ela quer. E isso tem várias coisas. Por exemplo, uma vez eu comprei um Motorola no Brasil e quando eu cheguei na Colômbia, ele não funcionava o 4G na Colômbia. E eu fui descobrir que é porque a Anatel bloqueia você, o celular não pode cobrir todas as bandas de 4G. Ela só pode cobrir as bandas de 4G que a Anatel permite. Então, daí você vai para outro país que utiliza outra banda de 4G e eles e não funciona, certo? Então, e o contrário, tipo, se você comprar um celular na Colômbia e for para o Brasil, vai funcionar de boa o 4G. Por quê? Porque a Colômbia não fica enchendo o saco. E tem mais uma coisa, você pegar o celular Motorola na Colômbia, o mesmo celular Motorola no Brasil, ele custa quase o dobro do preço. Porque a Anatel ama a população e ela gosta e ela faz isso para o bem da população. Então, quando você quer ter um celular no Brasil, você quer vender um celular no Brasil, você precisa mudar o carregador dele. Entendeu? O carregador não pode ser o mesmo que vende nos Estados Unidos e no resto da América Latina. Ele tem que ser o mesmo que vende lá na França. Entendeu? Lá na Suíça. Que são grandes exportadores de celular, né? É tudo feito. A gente vê que vem tudo made in France, made in Suisse. Então, por isso que faz sentido você pedir que venha com o mesmo, né? Todas as tomadas no Brasil são diferentes dos padrões do resto da América Latina. Só que daí o que a galera faz? A galera pega o celular, vai lá no Paraguai e compra um celular Xiaomi. Por, sei lá, 3 vezes mais barato do que seria no Brasil. Daí ele chega lá no Mercado Livre e ele vende esse celular que ele comprou por 3 vezes mais barato por, tipo, 30% mais barato. Ou 40% mais barato. E faz lucro em cima disso. E esse cara, a gente, né, todo mundo tem um conhecido que faz isso, a gente chama ele de muambeiro. E ele traz não só celular, como ele traz PlayStation, ele traz Xbox, ele traz câmera de vigilância para casa. É, já na época do passado, ele trouxe kit multimídia. Ele sempre estava lá, sempre todo mundo conhecia um cara que trazia coisas do Paraguai. E então é isso. E daí, como não tem o selinho da Anatel e não tem o carregador certinho, você vai... Poxa... Você vai ter que comprar um adaptador de R$1,99 para o seu carregador? Não, é muito melhor que a Anatel se responsabilize para fazer o seu celular ficar tipo R$2.000 mais caro e daí você não precisa do adaptador de R$1,99. Olha que beleza, que negócio da China, da França, quer dizer.
É, então, ou seja, o nosso governo teoricamente de esquerda que gosta do pobre... para proteger o pobre, quer que ele compre o celular então mais caro, com mais impostos, até porque, isso que é foda também, muitas vezes a classe mais pobre cai na conversa de que é bom ter imposto, porque o imposto é que paga a saúde pública, a educação pública, essas coisas que o pobre precisa, mas que na verdade é uma merda, então... tipo, não é melhor não cobrar o imposto mesmo do pobre, né? E deixar ter esse celular, liberar esse celular, né? Porque eu acho impressionante como algumas coisas... Eu não sei se o governo não consegue bloquear...
Se ele vai ficar uma eternidade na fila do SUS, ele pelo menos vai ter um joguinho lá, mano.
Então, eu não sei se o governo não consegue bloquear algumas coisas, mas... Eu percebo que existem algumas coisas que o governo não se mexe tanto, não se preocupa tanto. Que nem aqui no Brasil, eu não sei aí na Colômbia, mas aqui no Brasil é muito comum a galera ter gato de TV a cabo, né? Sabe? Tipo, o pessoal não. Muita gente não paga mais assinatura de TV a cabo para ter os canais e para ter o Premiere e assistir os jogos e tal. Não. Muita gente compra uns aparelhinhos, que é uns aparelhinhos pirata, que pega o sinal e tem não só as TV a cabo, muitas vezes tem os serviços de streaming liberados e tudo mais. E daí, tipo, eu não sei se daí o governo não interessa derrubar ou se ele não consegue derrubar, mas...
Ele não consegue... Tem um negócio que fala que se 3% da população não obedecer uma regra, fica impossível para o governo colocar essa regra em prática.
Ah, então talvez seja isso. Porque, cara, do celular é isso, é o que a gente falou. Tipo, ainda tem gente que, sei lá, arranja um emprego e tal.
Mas que nem o negócio do gato, eu diria, não é problema do governo isso. É problema da empresa de TV a cabo, do streaming. Eles que têm que se preocupar com isso.
Mas para associar com o negócio do celular, o que eu quis dizer é, tipo, essa empresa de TV a cabo não, provavelmente paga um imposto do que recebe dos clientes, entendeu? E daí esse imposto o governo deixaria de arrecadar.
Ah, mas eu nem acho que o do celular seja tanto uma questão deles receberem um imposto. É mais de tornar a tecnologia inacessível. O problema que eles têm com a rede social, eles não conseguem controlar a rede social. Se menos gente tiver celular, menos gente na rede social. E dois, é simplesmente poder ganhar dinheiro através de contratos. Então, vamos lá, a Anatel coloca lá que o seu celular tem que ter capinha e coincidentemente tem que ser a capinha da empresa do irmão do deputado lá, entendeu?
Sim, entendi.
Tem esses dois. E tem vários tipos de compra. Também tem a parte, né, das empresas atuais, dos produtores atuais pagarem para eles regularem o mercado. Né? Então, por exemplo, a Samsung junta com a LG e vai lá falar, ó, Anatel, o negócio é o seguinte, você tem que bloquear, ó, tem um monte de celular irregular aí, ó, você tem que bloquear. Lembra quando você quis regular tal coisa e a gente apoiou? Beleza, agora você tem que pegar os caras lá. Entendeu? É aquele negócio, a galera acha que num livre mercado ia ter um monte de cartel, mas os únicos exemplos de cartéis funcionando que a gente tem é quando tem uma entidade do Estado regulando. Daí você que tem, né? Tipo gasolina, telefonia, mesmo a TV a cabo. A TV a cabo, você não pode abrir uma empresa de TV a cabo se você quiser.
Certo.
Isso aí. Vamos fazer alguns avisos aí, Davizão?
Bora, bora.
Então, começa você aí.
Galera, quem quiser entrar em contato com a gente ou quiser fazer parte do nosso grupo, estamos no Telegram. Procura lá Terapia da Conspiração no Telegram. Temos o nosso grupo onde a gente posta os episódios, algumas notícias de vez em quando. E temos também o nosso grupo chat, que você pode interagir, falar lá o que você está achando do episódio da semana ou de algum episódio que você esteja assistindo, dar sua opinião lá no Telegram e pode interagir com a gente lá no Terapia da Conspiração. Pesquisa lá no Telegram que a gente está lá. Estamos também no Twitter, né? Que não é mais chamado de Twitter. Aliás, não se chama mais Twitter, mas ele ainda é chamado de Twitter. Então procura a gente lá no X, no @podcasttdc. Ou pesquisa lá também, Terapia da Conspiração Podcast. Nossa conta vai aparecer. Se quiser também entrar em contato com a gente através do privado lá, pode mandar uma DM. E também outra forma de entrar em contato com a gente é o nosso e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Então, contato@terapiadaconspiração.com. Manda um e-mail pra gente aí, fala o que você tá achando desse episódio ou de qualquer outro episódio que você tenha assistido, concorda, não concorda, tem alguma informação a mais, algo interessante, manda um e-mail aí. Vamos conversar e quem sabe a gente comenta um e-mail seu no próximo episódio.
E lembrando sempre que o nosso podcast aqui é compatível com Podcasting 2.0. Então, se você está usando um aplicativo que é compatível, você pode acompanhar o episódio com capítulos, transcrição para texto e também fazer doação aí de uns satoshinhos para o podcast. Você encontra esses aplicativos... Você encontra esses aplicativos em podcastindex.org/apps. Eu tenho usado o Fountain. O Fountain tem funcionado muito bem. E é isso. Vamos voltar aqui com a nossa pauta. Agora falar de um tema que... Bom, já faz tempo, acho que não é mais um problema. Que não tem mais, sei lá, uma grande discussão. Que é a parte das vacinas da Covid e a AstraZeneca. Eu não sei se é AstraZeneca, eu falava AstraZeneca, mas o Davi falou que é AstraZeneca. Então
eu vou falar
que
é. Eu não sei qual é o correto, talvez o correto até seja AstraZeneca. É que aqui no Brasil, né, na TV e tal, nas mídias, foi falado AstraZeneca. Então aqui no Brasil ficou popularmente conhecido como AstraZeneca. Mas pode ser que eu esteja falando errado.
Então, e elas foram retiradas aí do mercado. A empresa soltou um comunicado onde ela falava que a justificativa é a baixa demanda e que tem vacinas aí já das variantes e a dela era feita para a cepa original, ou seja, que já faz uns que, tipo, a gente está em 2024, ou seja, já faz 3 anos, quase 4 anos que não tem mais a original. Ou seja, ela ficou 4 anos aí com vacina desatualizada, dando... reforço, porque a AstraZeneca ela é também de dar reforço, né? Não é uma dose só que nem a Janssen. Ela era, tinha que tomar e tinha que depois de um tempo tomar de novo, né?
Isso, é.
Inclusive, e daí acabou, ela não tinha mais depois disso.
O que acontece? Eu, por exemplo, que diferente de você, que no começo até comprei a ideia. Falei, tá bom, vai. A galera tá falando que precisa vacinar. E teve uma boa notícia na época, eu interpretei dessa forma, que a minha cidade foi escolhida para um estudo e vacinação em massa. Então, naquela época, onde ainda estava assim, vacinar os velhos de 1000 anos até 1010 anos. Depois de um tempo, agora é vacinar os velhos de 990 anos até os velhos de 1000 anos. Nessa época, a minha cidade foi escolhida para fazer uma vacinação em massa e fazer um estudo, e todo mundo ia receber a vacina da AstraZeneca, que era um estudo junto com a Universidade de Oxford lá e tal, beleza. Então a cidade inteira vacinou com a conversa de que teria que tomar uma segunda dose 3 meses depois. A cidade inteira tomou uma dose em maio e a segunda dose em agosto. Foi num domingo, a cidade inteira se movimentou para ir nos colégios eleitorais, foi através do título de eleitor que a galera conseguiu tomar a vacina. Quem não tinha título de eleitor da cidade tinha que comprovar que morava e trabalhava na cidade, tudo mais, beleza. E foi assim que foi feito. Mas depois de um tempo, surgiu a informação que a gente teria que tomar a terceira dose da vacina. E daí já era uma época em que a vacina já estava mais espalhada e tudo mais, né? Não era algo tão novidade, mas teríamos que tomar a terceira dose. Então, eu fui lá e tomei a terceira dose, o que já não era mais o que tinha sido combinado, né? O combinado é, não, temos a vacina, é isso, toma 2 doses e beleza.
E a terceira dose foi igual da AstraZeneca também?
Então, agora eu não tô lembrado se teve uma dose, eu não sei se foi a terceira ou a quarta, que teve uma dose em que foi falado o seguinte: agora você tem que tomar uma diferente da que você já tomou. Então, eu não lembro se na terceira dose eu tomei AstraZeneca ou eu tomei outra diferente. Só sei que daí veio a quarta dose. E daí quando veio a quarta dose, daí eu já falei, não, eu acho que eu cheguei no meu limite de tomar vacina, porque, pô, meio que virou um negócio mesmo, né? De você confiar e acreditar ou não. E ainda que na época existia uma tremenda caça às bruxas a quem não acreditava. Então, se você falava que não ia vacinar, todo mundo olhava para você como se você fosse um assassino. Porque a notícia que saía na TV era: a vacina diminui o risco de contágio, né? Diminui a força do vírus e não sei o quê. Então, é melhor todo mundo tomar para melhorar essa questão da pandemia mundial. Só que, cada vez eles falavam uma coisa, e o discurso vai mudando, e daí, sei lá. O meu limite foi a terceira dose. Eu sei que tem gente que tomou a quarta dose, a quinta dose, e segue acreditando aí. Mas quando você vê a notícia aí da AstraZeneca, depois de tanto tempo, para começar que ela foi desenvolvida em 10 meses, o que normalmente demora 10 anos. Então, acho que só por esse fato já vale o questionamento. Pô, se normalmente uma vacina demora 10 anos, por que a gente é obrigado a confiar nessa de 10 meses? Tipo, tudo bem, vai. Não, é, sei lá, a comunidade científica diz que é melhor arriscar isso, mas garantido não tem como ser, né? Tipo assim, eles podem falar, não, a probabilidade de dar certo é maior se tomar do que se não tomar. Eles podem falar em probabilidades, sei lá. Mas do jeito que foi falado na época, e ainda um terrorismo do tipo, quem não tomar é assassino, quem não tomar não sei o que, tá espalhando vírus, blá, blá, blá. E hoje, depois de um tempo, você vê que tudo que eles falaram na época, eles mesmo desfalaram depois, e agora até a própria vacina já admite que houve casos raros de coágulos, não sei o que, que chegaram a ser fatais.
É. Cara, esse negócio de falar que para a transmissão, né, o contágio, eu lembro, quando era o único motivo por qual eu tomaria a vacina. Beleza, eu acho que eu não preciso, eu acho que eu tô de boa, eu cuido da minha saúde, eu arrisco minhas chances com o vírus, ok. Mas a vacina pararia o contágio. Então, vamos lá, vamos, né? Se ela para o contágio mesmo, a gente vai perceber isso, porque vai acabar o contágio, certo? E nisso, ainda bem que eu vivo num país de terceiro mundo, onde a vacina não estava disponível, e também teve que nem o caso do Brasil, de primeiro os de 1000 a 1010, de 990 até 1000, e o meu estava lá para trás, porque até chegar na minha vez, já estava, tipo, eu já tinha toda a informação que eu precisava dos países de primeiro mundo, que estavam se fudendo, que baixou num primeiro momento, baixou a doença, mas que, né, deu o tempo deu um tempo depois e começou a aumentar de novo a doença. Então, que daí eles admitiram que não, que a vacina não para contágio. Porque eu lembro muito bem, o Joe Biden saiu falando, com a vacina o vírus para com você, você não passa o vírus. E depois os próprios caras da CDC falam, não, o que acontece é que você tem menos chance de morrer do coronavírus. E daí, claro, a hora que começaram com inflamação do coração, com coágulo de sangue, com tudo, tudo isso foi tipo informação extra, que mesmo eu entendo, o risco é muito baixo de você sofrer, mas se acontece, com alguém acontece, entendeu? O risco é muito baixo, mas alguém vai ser o sorteado, né? Alguém vai ganhar essa loteria. Então eu falo, mano, eu nem quero tomar. Imagina você tomar uma vacina que você não quer tomar, que não vai parar o contágio, você tomar só porque a galera ao seu redor tá enchendo o seu saco para tomar, e você ainda, tipo, se fode por conta dela. Cara, é por isso que eu bati o pé mesmo, falei, não vou tomar, e fui... Natal com a família da minha esposa, teve tio dela, prima dela, que não foi só porque a gente tava lá, entendeu? E eu falei, aqui não vai, entendeu? E aqui não vai de boa, porque eu não vou. É um risco que eu não vou me expor, tipo, por uma coisa que só porque fizeram propaganda para eles, que era a salvação do mundo.
É, então, realmente, e foi esse terror psicológico mesmo, sabe? Eu lembro que na época... existia essa propaganda de que você tem que quase que odiar a pessoa que não quer tomar vacina, como se a culpa fosse dela. E como se não tivesse muita gente ganhando muito dinheiro com essas vacinas que foram pouco testadas, né?
Exato.
A gente tem que ser muito ingênuo. E eu sabendo, né, que podia ser ingenuidade da minha parte, eu fui até o meu limite. E o meu limite foi a terceira dose e a pessoa falava, depois desfalava, não sei o quê, eu falava, desculpa, mas eu acho que eu me arrisquei o suficiente já de tomar a vacina, que foi criada em 10 meses e tudo, não sei o quê, beleza, mas chegou uma hora que eu falei, bom, eu tô no meu limite já de me arriscar, obrigado. Não sei se fez alguma diferença ou não no meu organismo, eu sei que a minha esposa tomou as 3 doses da vacina e ela pegou Covid durante todo esse período e até depois da terceira dose, todas as vezes ela ficou muito ruim. Então, mesmo esse negócio que depois você tomava a vacina e ela diminuía os sintomas, pelo menos com a minha esposa não foi... Não sei dizer se ela morreria, né, se ela não tomasse a vacina, mas que ela ficou muito ruim mesmo com a vacina, ela ficou.
É o argumento infalseável, né? É que nem... Eles sempre falam assim, os caras tomam a vacina, daí, ficam mal de Covid. Nossa, mas ainda bem que eu tomei a vacina, senão eu teria morrido. Cara, não tem como saber. Podia ser a mesma coisa, ou se alguma... Porque tem um negócio das proteínas Spike, que ela funciona tipo como uma... vamos dizer assim... Como se fosse uma... A ideia da quimioterapia, entendeu? Ela vai ser muito bom durante um período de tempo contra o vírus, mas, no longo prazo, ela vai foder um pouco sua imunidade. Então, se você tem... Se o seu risco é muito grande num curto espaço de tempo, ela acaba sendo uma boa saída. Porque aí, sim, a gente está falando do seu risco de morrer versus o seu risco de ter uma complicação por conta da vacina, um ganha do outro. Só que se você continua tomando vacina e o seu risco vai multiplicando, enquanto que a evolução natural do vírus é diminuir em fatalidade, você está jogando o jogo de pôquer ao contrário. Você está multiplicando as suas chances de morrer ou de dar alguma coisa errada, enquanto que a sua chance de, de realmente pegar o vírus e morrer estava sendo dividida. E agora esqueci o que eu ia falar. Das proteínas spike, de fazer isso. Mano, não lembro agora se eu ia chegar num ponto com isso ou não.
Pois. Mas enfim...
Você quer
concluir?
Eu ia já pular, já fazer a volta pro Chris Cuomo.
Pode pular, eu ia também.
É, então tá. Então, e um desses caras, e uma das pessoas que foi... Cara, ele foi um babaca. Com todo mundo que não tomou vacina, com todo mundo que tinha qualquer questionamento sobre vacina, ele no programa dele, ele chamava os caras iam lá para tentar fazer o caso, o argumento, por que eles eram contra a vacina, ou não porque eles eram contra, mas por que eles não queriam se vacinar. E ele acabava tipo falando, é porque você é um babaca que só quer ser contra o governo, é coisa de criança, é infantil. Tipo, os caras fizeram um clipe de vídeos dele, de compilação, o quanto que esse cara foi um babaca. E daí agora, ele recentemente esteve num podcast onde ele falou que ele teve complicações por conta da vacina e agora está tomando ivermectina, que também nesse clipe ele está lá falando de como, tipo, era só para cavalo, não sei o quê, por que que está fazendo isso, né? Porque esse não tome de jeito nenhum. E agora ele está tomando isso diariamente. E ele ainda fala lá, porque a gente... Tipo, eu tô fazendo meu trabalho. Na época eu não tinha informação. Agora eu tenho, agora eu tô falando. Cara, na época você tinha informação. Você só não quis fazer o seu trabalho de escutar. Porque o jornalista, ele não é o cara que ele monta a opinião dele e vai brigar na internet. Ele é o cara que escuta os dois lados, que faz o pushback, que dá uma retrucada para os dois lados, mas que no fim das contas, ele, na casa dele, com a família dele, tem a opinião dele. Mas o jornalista não é o cara que fica brigando com as pessoas na televisão, que fica julgando, fazendo julgamento de valor ou até mesmo de coisas tipo passaporte da vacina, ou seja, querendo criminalizar uma pessoa que não tomou vacina. Uma coisa assim.
Então, e a política e toda a mídia veio forte, né, nessa pressão aí. E talvez até ele mesmo tenha sido uma vítima dessa pressão de acreditar fielmente e sair falando mal. E assim, eu numa proporção bem menor... Quase que entendo ele, porque na época eu pensava, nossa, como que tem gente que não quer tomar vacina, tal, não sei o quê. E daí conversei com você, e daí você falou, não, meu ponto de vista é tal, tal, tal. Daí eu falei, faz sentido. É porque, assim, eu lembro que na época também a gente é foda, porque faz uma diferença você ter um presidente minimamente qualificado. Porque eu lembro que daí o Bolsonaro tudo era ironizava, ele fazia piada, não sei o quê. Então, tipo assim, quem tomar vacina vai virar jacaré, aquelas idiotices que ele falava brincando. E assim, isso ajudava um pouco a tirar o respeito, né, da fala, de não sei o que. Ele poderia ter colocado de outra forma, existiam outras formas de refutar, né, essa obrigação da vacina e tudo mais. Enfim. Da forma que tudo foi colocado, parecia muito óbvio que o lado certo era o da vacina. E esse negócio e é engraçado que o mesmo argumento que eles usavam para tirar sarro da ivermectina, da cloroquina, não sei o quê, é o mesmo argumento que você pode usar com a vacina. Ah, não é cientificamente comprovado. Beleza, a vacina também não. Tanto não é cientificamente comprovado que eles foram mudando a regra durante a vacinação. É uma dose, duas doses. Ah, agora tem a dose de reforço. Que eles inventam esse nome dose de reforço. Na verdade, não. Essa dose de reforço, entre aspas, é tipo assim... Cara, não tá funcionando. É, toma mais. Toma mais, entendeu? E é isso. E de repente, não existe efeito colateral. Mas hoje, agora que a vacina está deixando de ser produzida pela AstraZeneca, hoje admite que existiam raros casos de coágulos, não sei o quê. Mas na época não existia. Era tudo fake news. Era tudo, ah, não sei o quê, entendeu? É, enfim. Agora esse, o Chris Cuomo, né? É, talvez Chris ele tenha... É, ou ele entrou pesado nessa de acreditar no que falaram, ou talvez ele estava envolvido em toda a máfia, né? Porque é muito dinheiro que a galera ganhou.
É.
E daí não, hoje a água bateu na bunda dele, porque ele está tomando, porque ele está com o long COVID, né? O COVID, sequelas do COVID lá.
E é aquela coisa, tipo, ele era da galera, ele era da CNN, daí ele foi mandado embora da CNN, certeza que perdeu os amigos, entendeu? Porque essa galera é assim. E daí agora, será que ele acordou? Eu não acho que ele acordou, porque o discurso dele é ainda tipo, não, eu tava certo lá, entendeu? Eu fui um babaca com todo mundo no meu programa, mas eu tava certo.
É, tipo, é que assim, às vezes ele acordou, mas tem a questão do orgulho também, né? De admitir que tava errado. Então, tipo, lá no fundo ele sabe que ele tava errado, mas por fora ele vai falar que tava certo.
É só, eu acho que é só a questão de você, porque assim... Você pode pensar que nem o Monark falou uma vez. Eu acho que quem não toma vacina é burro. Entendeu?
Uhum.
O que o Monark falar isso pesa pra caralho. Né? Mas é isso, é a opinião dele. Ele levou várias pessoas lá que não tomaram vacina, ele conversou, mas essa era a opinião dele. E ele tinha um programa de opinião, era um programa de bate-papo ali. Ele não era o jornalista do... Ele era o Chris Cuomo, era o maior audiência da CNN.
Entendi.
Entendeu? Então, cara, é o tipo de coisa que... É aquela coisa, beleza, você estava errado, eu já sabia na época que você estava errado, você ainda foi um imbecil sobre estar errado. Eu não tenho por que pensar agora que você é uma pessoa melhor. É só que você se fodeu. Tipo...
É.
E se for ver desses casos raros de... E eu nem sei se é tão raro, entendeu? Não sei se é tão raro, porque uma coisa é fatalidade. Outra coisa é simplesmente algum efeito colateral que teve por conta da vacina. Que nem decair o sistema imune e ficar mais suscetível a outras doenças. Gripe, resfriado, essas coisas. Isso... Se for realmente por conta da vacina, me parece que é relativamente comum. Porque o que eu tenho visto de gente que, depois dessa época da pandemia, tem vários outros fatores, não tenho como saber. Porque pode ser que na época, porque estava tudo em lockdown, rolou alguma coisa, e depois quando saiu as pessoas se expuseram de novo ao mundo. Mas eu vi que muitas pessoas ficaram bem doentes, mais do que eu normalmente via pessoas ficando doentes. Eu não sei se por conta do Covid, talvez a gente começou a prestar mais atenção, ou realmente foi um fato. E se isso foi causado por conta da vacina, é um fato. Eu sei que eu, pessoalmente, quando eu vejo alguma morte estranha, eu sempre tento saber, a pessoa ainda estava tomando booster? Porque ainda tem gente que toma essas vacinas, entendeu? Ainda tem gente tomando. E a coisa que faz isso, eu acho, para a próxima... Vamos dizer assim, que venha uma doença e que tenha realmente uma vacina que faça a diferença. Eu acho que já fodeu a credibilidade.
Ah, sim. Isso eu tenho certeza. Se a próxima pandemia for de uma doença mais grave, já era a humanidade, pode ter certeza. Fodeu com a credibilidade.
E era coisa, era só deixar a informação fluir. Ah, porque tinha muita informação falsa. Sim, vocês estavam dando a maior informação falsa. Que era que a vacina era 100% segura e efetiva.
Então, e mudava. E a porcentagem de efetividade mudava com o tempo. Isso que é foda. Agora, a Coronavac é não sei quantos por cento. A AstraZeneca, que é a melhor, que é de Oxford, é não sei quantos por cento. E passava o tempo, diminuía a eficácia, a porcentagem do negócio.
Conforme eles iam vacinando mais gente, ia diminuindo aí.
Agora, por enquanto que a gente não vacinou ninguém, é 100%. Agora que a gente vacinou...
Teve um booster da Pfizer que eles soltaram o teste deles, o ensaio clínico deles foi em 8 ratos.
Nossa.
E soltaram.
Enfim, deixa quieto. Vamos pro nosso último assunto, Ariel? Que...
Vamos que estamos estourados de tempo aqui já. E o último assunto, vamos falar aqui rapidão, do Piers Morgan, que eu achava que era Pierce, que nem o Pierce Brosnan, sabe? Mas é Pierce, é P-I-E-R-S.
Ah, tá.
Esse é outro, que ele foi também um completo imbecil durante o... E quando eu falo um completo imbecil, não é que o cara acreditava na vacina, na máscara, no distanciamento social. É simplesmente você ter uma atitude imbecil, né? Esse também, durante o Covid, ele era um completo imbecil, mas agora parece que ele resolveu aí voltar a fazer trabalho jornalístico, em vez de brigar pela opinião dele, e deu um pushback aí no porta-voz de Israel, que é aquele tipo de... Porque assim, você pode ser a favor de Israel, você pode ser a favor da Palestina, quando você vê o que esse cara tá falando, você fala... Mano, faz sentido, independente do lado, o que ele tá falando faz sentido, porque o porta-voz de Israel estava falando que a gente toma todas as precauções e a gente é muito cuidadoso para não ter nenhuma, para ter o mínimo possível de casualidades, de mortes de civis na Palestina. E daí ele, o Piers Morgan pergunta, ok, qual que é o número de casualidades, qual que é o número de civilians que vocês mataram até agora? Ah, não sei. Então como é que você sabe que você está sendo cuidadoso? Você não sabe quando que vocês mataram? E eles ficam nesse embate, ficam um bom tempo. Tem uma hora que o cara de Israel simplesmente fica mudo no microfone, tipo, não quer falar mais nada. E o cara fala, não posso falar. Tipo, não, mas o Hamas aqui falou que vocês mataram 40 mil civis. Como que vocês não sabem? Não, mas a informação do Hamas é falsa. Tá bom, então, qual que é a verdadeira? Não, a gente não tem esse número, mas a deles é falsa. Tipo, fala, não, você vem aqui, você tá falando que você é cuidadoso pra não fazer isso. E você não sabe, né? O quanto... Então, você não sabe se você tá sendo cuidadoso ou não.
É, caralho, velho. E foi... o cara fica numa sinuca de bico mesmo, né? Porque... Se ele fala um número, por mais que seja um, tá, matamos um civil. Ah, então vocês mataram um civil, tá ligado?
É, daí... Não, é isso, tipo, se a gente pensa... Porque assim, se o número do Hamas tá 40 mil, e você fala, não, a nossa conta é mais ou menos 15 mil. É feio.
Sim.
Mas se você não fala, eu fico aqui pensando, fica então eu acho que é 100 rico, mil. Né? Eu acho que é uns 100 mil, por isso que você não tá falando.
Ou é o que o Hamas falou mesmo, né?
É. Então, mas é aquela coisa, realmente, eu acho que nesse caso não importa se é um ou um milhão, você não pode sair por aí se gabando de como você está indo bem. Você tem que chegar e falar, olha, realmente tem, toda guerra tem casualidades, blá blá blá, são situações que não dá pra evitar. Tipo, você dá uma floreada pra tentar justificar.
Ou colocasse o número de inocentes que o Hamas matou, né? E daí, por exemplo, sei lá, que o Hamas matou 10 mil inocentes. Israel matou 3 mil. Podia responder assim, nós matamos 7 mil inocentes a menos do que o Hamas, sabe? Tá ligado?
É.
Não, tentar colocar na frase que o Hamas matou e não eles, né?
Cara, eu de verdade acho que eles não tinham nenhuma estratégia pra... Tipo, eles tinham aquele negócio que é dado pela convenção de não sei aonde lá. 72 horas de aviso e
pau na
taca ali pau. Eles não queriam nem saber.
Eu também acho.
Entendeu? Eu acho que eles não queriam nem saber com os reféns que eram israelenses. Você acha que eles iam estar preocupados com os palestinos? Eu acho que se eles pudessem, eles nem davam um aviso. Entendeu? É só porque eles têm que manter essa, porque senão a própria ONU, o próprio Estados Unidos não vai ter como dar o apoio para eles se eles não fazem isso. Mas eu acho que por eles pulverizavam a região sem aviso, sem nada, e já era. Vai a pessoa falar se está justificado, se não está justificado. A minha opinião é o seguinte. Tipo, você não tem por conta de um criminoso, você não tem o direito de machucar um inocente. Então não adianta você falar, mas eu peguei o criminoso. Cara, mas você machucou um inocente. Então não está Você se tornou um criminoso. Como diz o Batman lá, tudo bem, do Batman é meio estranho. Se você mata um assassino, o número de assassinos na Terra continua o mesmo. Mas está um pouco errado essa, porque se você mata vários assassinos, ele diminui. Então, o negócio é depois que você matou o primeiro, continua matando. Mas eu não sei, às vezes eles acham isso, tá ligado? Ah, se a gente vai pro pau, não vamos se preocupar com o civil, não, porque isso só atrasa. Sabe? É. Tipo, não faz sentido nenhum, mas me parece que é meio que a lógica que tá sendo feita esse. E vamos ver, cara. Eu acho que esse. Eu acho que a resposta, o feedback que esses caras estão tendo, né, de agora eles estarem assumindo o papel realmente, porque eu acho que é isso. Eles começaram a ver que pessoas tipo Joe Rogan, pessoas que nem o Dave Smith, que eu sigo, Jordan Peterson, não sei. São pessoas que vamos dizer assim, elas tinham pensamentos que eram anti-mainstream, né? Que não eram parte do mainstream. E elas ganharam popularidade orgânica simplesmente, tipo, colocando a posição deles, várias pessoas falaram, não, realmente. Então, eu acho que esses casos fazem com que esses que estavam nessa dança de simplesmente falar o que o mainstream queria ouvir, agora acabam voltando mais para o lado de tipo, não, vamos ver, porque agora eu estou achando que as pessoas realmente começaram a pensar e elas não estão comprando toda a ideia que é falada só porque está numa caixinha de televisão. Você sente isso aí também, Davizinho?
Sim, sim. Não, eu sinto isso, mas eu sinto que nos Estados Unidos isso tem muito mais poder. Aqui no Brasil a gente viu o que acontece. Mesmo quando é alguém que não é nada ligado ao governo, e por mais que fale... o Monark é um exemplo, né? Tipo, o Monark era um cara que ele tinha o podcast dele, ele dava a opinião dele, mas ficou claro que se o governo quiser, ele arregaça com quem ele quiser aí, né? Tipo, não é porque o cara tem o canal dele no YouTube que ele não tá sendo censurado, né?
É, mas você pensa assim no Bonner. Acho que o Bonner já foi o cara mais crível do Brasil. Você escutava, sim, o Bonner falar, você achava que era verdade. E ele tá sem moral, né?
Zero credibilidade. E acho que com as gerações mais novas que vão vir, isso vai continuar e vai crescer, né?
Cara, eu lembro na época das lives da pandemia, teve uma que fez o Leonardo e o Eduardo Costa. E o Eduardo Costa lia os recados dos famosos, e ele sempre dava uma floreada. E o Bonner mandou uma mensagem lá, e ele falou aqui, ó, do melhor jornalista do Brasil. Daí o Leonardo, quem? Ah, o Bonner. Que melhor do Brasil? Ah, não, falou melhor do Brasil. Daí, melhor do mundo. Daí ele falou, não, que melhor do mundo? Não, do Brasil. Não, não. Tipo, o Leonardo já tava com vários chá, maravilhas da terra pra cabeça. Deu uma zoada.
É, mas eu concordo. Vamos pro nosso momento sabedoria da conspiração?
Bora.
Eu vou aqui só repetir um momento que eu aprendi. E é, se você matar um assassino, o número de assassinos na terra continua o mesmo. Então, se você matar um assassino, continue matando assassinos.
Que daí você já tá liberado. Que daí a partir, o primeiro mantém igual e depois começa a baixar.
É, o primeiro é o pedágio que você tem que pagar.
É. Se bobear, dá pra fazer uma pirâmide do bem com essa. Você mata dois, daí você convence o terceiro a matar mais dois. E. Bom, eu aprendi hoje da visão que eu não me importo. Se você é a favor ou contra a vacina do Covid ou qualquer coisa da época da pandemia. Mas eu me importo muito o como você era, né? Tipo, eu vou lá e eu vou ver. Eu quero saber como esse cara estava falando das pessoas, da situação. E eu vou te julgar por isso. Essa, eu aprendi uma coisa sobre mim mesmo.
É isso.
E é isso, então. Chegamos ao final de mais um episódio. Episódio longo, quase uma partida de futebol aqui. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, recomenda esse podcast para um amigo de vocês. E se não gostaram, recomenda para um inimigo de vocês. Vamos espalhar aí essa ideia dos assassinos aí na Terra. E considerações finais da visão?
É isso aí, galera. Valeu para quem tem nos acompanhado, para quem tem nos ouvido. Tamo junto demais. Qualquer coisa, procura a gente lá no Telegram, no Twitter, manda um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiração.com. E é isso, obrigado por tudo, por nos acompanhar. Tamo junto, um abraço, e se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer.